Pedido atendido, socorro, que perigo! Nós estamos aqui nessa virada do ano, 2025 terminando, 2026 começando. Que orientações a gente pode ter da palavra de Deus para orientar a nossa vida para esse 2026? Para as nossas decisões, para esse momento nosso de reflexão. Eu quero convidar você a ver a história que nós temos em 1 Samuel capítulo 8 e capítulo 12, para que a gente possa caminhar bem. Deus te abençoe. E aí, tudo bom? Vamos então agora nesse nosso momento, dentro dessa nossa celebração tão especial de fim de ano, com músicas inspiradoras, com esse momento de oração, com tudo aquilo que Deus já tem falado ao nosso coração ao longo desse nosso encontro, queremos falar um pouquinho sobre aquilo que a palavra de Deus pode nos ajudar, nos ensinar e transformar a nossa mente e o nosso coração para as nossas decisões e para aquilo que vai ser a nossa direção para o ano de 2026. É por isso que eu quero convidar você nesse momento a prestar atenção na nossa história bíblica, que vai ser uma história. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de 1 Samuel. E nesse livro vamos buscar orientações sobre como devemos viver. Afinal, uma das coisas que eu acho muito interessante nesse livro de 1 Samuel é percebermos que houve um pedido que foi feito e que foi atendido. Só que isso não deu bom. É por isso que um pedido atendido, socorro, que perigo é a nossa reflexão. Agora, para a gente pensar um pouquinho, e talvez você já está fazendo isso de forma natural, porque de certa forma, eu acho que talvez até cultural, intuitivo, não sei. Mas quando a gente chega nesses momentos de mudança, apesar de que 1º de janeiro e 31 de dezembro, são simplesmente um dia depois do outro, as coisas vão ser normais, provavelmente você vai estar morando na mesma casa, vai estar convivendo na mesma realidade, mesmo trabalho. Mas quer queira, quer não, esses momentos de mudanças assim, de ano, eles nos fazem refletir sobre a nossa vida. E dentro dessas reflexões, às vezes a gente tem, às vezes não, pelo menos em geral, a ideia é que a coisa aconteça por dois elementos. Primeiro, avaliar aquilo que teve de positivo na nossa vida e avaliar aquilo que teve de negativo na nossa vida no ano que se passou, ou seja, nesse ano agora de 2025. Provavelmente você até já está fazendo isso, e isso é tão, vamos dizer assim, natural da nossa vida, que até mesmo nos aplicativos, provavelmente se você tem um aplicativo aí no seu celular, tipo Spotify ou algum outro tipo de aplicativo, uma das coisas que ele já trouxe para você quando a gente virou para o mês de dezembro foi essa retrospectiva de como é que foi seu ano. Qual foi a banda que você mais ouviu? Qual foi a música que você mais ouviu? Até mesmo quantas horas de música você ouviu ao longo do ano de 2025? E talvez você, pelo menos eu fui assim, quando eu olhei e falei assim, caramba, essa foi a música que eu mais ouvi, esse foi o artista que eu mais ouvi, e na minha conta aqui, é uma conta família, a gente acaba vendo também daquilo que está acontecendo com os outros membros da família, a gente, poxa, olha só que interessante, como eu nem percebi coisas que aconteceram ao longo do ano, ou dessas realidades. Telejornais fazem isso, começam a mostrar as retrospectivas, os principais acontecimentos do ano, e a gente vai percebendo que isso tem sim uma grande relevância, tem uma importância naquilo que envolve a gente perceber que nem tudo foi ruim no nosso ano de 2025. Tiveram coisas boas e talvez até muito boas na sua vida. Eu posso dizer que na minha vida teve coisas realmente muito boas. Há momentos históricos que ficaram guardados no meu coração, em relação às questões da minha família, em relação a questões que envolvem o meu ministério, seja o meu ministério na IBNU, seja o ministério acadêmico, né, no Seminário Teológico do Litoral, onde eu sou reitor e também professor. Mas também teve momentos ruins, momentos de questões de instabilidade, questões que envolviam questões de saúde, enfim, algumas realidades que não foram tão positivas. E quando a gente olha tanto para aquilo que foi positivo quanto para aquilo que foi negativo, Uma das coisas que geralmente vai acontecer é a gente começar a pensar em o que pode ser mudado. Até mesmo daquilo que foi positivo, será que pode ser melhorado para ser melhor ainda, mais positivo ainda para 2026? Daquilo que foi negativo, o que foi que gerou esse negativo? Foi alguma coisa que eu poderia ter feito diferente para que ele não tivesse esse resultado tão ruim? E essas perguntas acabam muitas vezes entrando na nossa cabeça, fazendo uma morada, às vezes até mesmo, numa coisa que pode gerar em nós algum tipo de ansiedade, algum tipo de insatisfação, algum tipo de reflexão que saia do prumo daquilo que deveria ser o correto. E é para isso que eu queria trabalhar com esse livro de 1 Samuel. Por quê? Porque o livro de 1 Samuel ele tem um pano de fundo bastante interessante. Quando você olha o livro de 1 Samuel, talvez a informação maior é a informação daquilo que vai ser talvez o ápice do livro, né? O fato de que agora o povo de Israel tem um rei. E não só um, o livro de Samuel vai trabalhar com pelo menos dois reis. O primeiro, que é o rei Saul, depois também o rei Davi, e vai inclusive apresentar que haverá um novo rei, o rei Salomão também. Porém, o que é interessante a gente perceber? Que o livro não começa nessa situação. O livro começa no período que nós chamamos de período dos juízes. E esse período é um período de grande instabilidade. É um período que, após o povo fazer ou renovar aquela aliança ali no livro de Deuteronômio e através de Josué entrar na Terra Prometida, o livro de Juízes vai nos apresentar uma realidade bastante complicada do povo. É um ciclo de complicações que acontecem por causa de uma situação em comum, que é o afastamento da pessoa de Deus. Inclusive, o livro de Juízes, ele começa no capítulo 2 apresentando algo muito complicado. Ele vai falar assim, olha, depois que aquela geração que tinha entrado morreu, a nova geração não conhecia o Senhor, nem conhecia aquilo que ele havia feito. E essa situação se torna muito complicada, porque essa vai ser a chave daquilo que vai envolver agora como aquele povo vai lidar com essa situação de viver na Terra Prometida, de tomar as suas decisões. Porque agora eles vão tomar as suas decisões totalmente afastados daquilo que era a direção divina, a aliança que deveria mantê-los firmes na Terra Prometida. E aí a gente vai perceber que o livro, então, ele vai transitar entre esse momento complicado para o momento da monarquia. Talvez uma das frases mais famosas do livro de Juízes era exatamente: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que dava na telha. Basicamente agora nessa Bíblia da linguagem do amanhã, né? Então a gente tem essa expressão de que não havia uma liderança formal, não havia uma liderança que realmente estava governando aquele povo e o povo estava indo de mal a pior. Mas não é exatamente essa a grande verdade. Havia um rei sobre o povo de Israel. Havia alguém que estava governando. E ele governava, inclusive, levantando líderes para ajudar e direcionar o povo nos momentos de necessidade. Esses eram os tais juízes que nós temos apresentados no texto bíblico. No livro de Juízes mesmo, nós temos 12 juízes que vão caminhar com o povo, mas no texto de Samuel, nós vamos perceber que Samuel é esse último grande juiz que está liderando o povo. E nessa situação, a gente vai caminhar para esse momento, e o próprio Samuel, que é esse que é o último grande juiz do povo, que está liderando o povo, vai ser aquele que vai também ungir os reis, o rei Saul e o rei Davi, para governarem sobre Israel. Então a gente vai perceber que há muitas conexões com a gente hoje também nisso. Essa instabilidade do povo, né? Onde você tem uma instabilidade que envolve as lideranças do povo, onde envolve as situações problemáticas daquilo que está acontecendo, mas também as implicações, vamos dizer assim, teológicas, nesse sentido talvez uma palavra meio complicada, mas o que é o mais importante? Essas relações de conexão do homem com Deus. No livro de Juízes isso é tão complicado que, olha só, nós vamos ver no finalzinho do livro um levita que decide se tornar um sacerdote que está numa terra para lidar com as questões de ídolos. E ele mesmo, inclusive, tem os ídolos e está lidando com uma família sendo um sacerdote idólatra. E mais ainda, no finalzinho do livro de Juízes, nós vamos perceber que há uma falta de conexão horizontal, uma falta de conexão com o povo, com o próprio povo. Tanto é que as tribos elas vão se juntar para falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos guerrear contra Benjamim e vamos acabar com Benjamim. Vamos tirar Benjamim da história aqui do nosso povo. Terrível essa decisão, terrível. As 12 tribos que deveriam ser unidas e que foram desde ali de Êxodo capítulo 19, quando Deus faz a primeira aliança com o povo e que vai envolver esse elemento de falar assim, olha, vocês vão ser para mim um povo separado, um povo de sacerdotes, um povo que vai a ser o povo para espalhar o meu nome pela terra, para ser essa demonstração viva de local onde eu estou habitando e de que as pessoas possam vir para se relacionar comigo. O povo está brigando entre si e inclusive pensando em exterminar uma das tribos totalmente do seu território. Então a gente vai perceber que é nesse cenário de extrema instabilidade que a coisa vai acontecer. Isso reflete muitas vezes a nossa questão. Muitas das nossas decisões, às vezes mais fortes, não é quando a coisa está boa. É exatamente quando a coisa está ruim. É exatamente nesse momento onde parece que não vai ter mais jeito e a gente então, eu preciso tomar a decisão, preciso fazer a coisa acontecer, e é aí que a gente coloca os pés pelas mãos. E é nisso que eu quero ler o texto de 1 Samuel capítulo 8 e capítulo 12 com vocês, para a gente pensar um pouco no que está acontecendo. Então acompanha comigo a leitura. Olha só, 1 Samuel capítulo 8 começa assim. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Então o que a gente percebe aqui? A situação que estava complicada por causa de todo esse pano de fundo da época dos juízes está agora num momento decisivo. Está como se estivesse numa encruzilhada. Está realmente nesse ponto onde alguma coisa precisa acontecer. E várias decisões vão sendo tomadas aqui nesse texto que a gente percebe que estão totalmente desconectadas com a realidade. Por exemplo, Samuel, quando a gente olha desde o primeiro capítulo, ele acontece dentro de um movimento, dentro de uma relação toda de um grande milagre que acontece. A sua mãe está ali no templo orando, inclusive é confundida pelo sacerdote ali na época, por causa da sua oração, por causa do seu derramar, como se fosse alguém que estivesse embriagada, e ela não podia ter filhos. E aí então Deus decide dar um filho para Ana e para o seu marido Eucana, e nesse momento nasce Samuel, e Samuel é totalmente dedicado ao Senhor. Então ele é enviado para o tabernáculo, para viver ali junto com o sacerdote Eli, que estava ali liderando o povo naquele momento. E nesse ambiente todo, Samuel, inclusive, tem aquela famosa momento, né, que todo mundo que já frequentou aí a igreja desde a sua classinha aí dos pequenos, né, como na Iberil nós chamamos a Turma das Nações, em algum momento viu aquela história do Samuel, né, e Samuel fica tudo perdido, vai lá falar com Eli, estou aqui, e até Eli reconhece, quem está querendo falar contigo é o Senhor. E Samuel então olha e fala assim, diga Senhor, teu servo ouve, e nós vamos perceber o desenvolvimento de como a coisa acontece, porque o texto bíblico vai narrar que Samuel estava crescendo em graça e estava crescendo diante dos homens e diante de Deus, ou seja, ele estava sendo observado como alguém que estava caminhando naquilo que era a vontade de Deus para ele, para o seu povo e para tudo aquilo que envolvia o relacionamento com Deus. Mas os seus filhos não. O texto vai fazer questão de mostrar que os filhos de Samuel eram gananciosos, que aceitavam suborno, que pervertiam a justiça. A ideia de que aquele líder que deveria fazer, que deveria cuidar do povo, estava fazendo totalmente o oposto daquilo que estava fazendo. Eles não eram os líderes propriamente ditos, mas Samuel estava com os olhos não só fechados para essa realidade, mas até mesmo propõe para o povo que esses dois filhos dele, tão perversos e cruéis, passassem a se tornar os líderes da nação. E aí a resposta da nação é clara: não, a gente não quer isso, isso aqui não funciona. E como que deveria ser a situação? O povo deveria ver qual é o novo líder, como que as coisas deveriam acontecer em busca ao Senhor, ou em relação a avaliar aquilo que estava acontecendo, principalmente no fato de que quem governava o povo de fato era o próprio Deus. E se submeter à liderança divina através da aliança para dar continuidade à sua vida. Mas um povo faz diferente. Olha lá aquilo que eles dizem: escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. E esse momento é um momento decisivo para aquilo que está acontecendo no livro de Samuel. E para aquilo que vem a ser a história do povo como um todo. Porque, afinal de contas, naquele momento de encruzilhada, onde o povo precisava tomar uma decisão correta em relação a Deus e em relação àquilo que deveria acontecer, o objetivo deles foi qual? Queremos ser como as outras nações. E aí está totalmente por fora. Porque Deus escolheu aquele povo para ser um povo totalmente diferente. Para ser um povo que agora envolveria essa ideia de que eles seriam os sacerdotes da terra para convocar as nações para virem adorar ao Senhor, para conhecerem o Senhor, esse Deus com quem eles tinham um relacionamento tão íntimo e próximo. E essa deve ser também a nossa perspectiva. A sua perspectiva que está aí nos ouvindo precisa estar ligada com isso. Mas sabe, muitas vezes a gente percebe que as pessoas parece que se desconectam disso. Eu conheço, por exemplo, pessoas que, quando a gente pergunta por que você, né, começou a vir aqui ao espaço, como você começou a frequentar a igreja, né, a decidir se batizar ou ter esse relacionamento com Jesus, e as respostas, às vezes, são respostas muito variadas. E, inclusive, respostas que muitas vezes mostram muito mais uma situação de barganha com Deus do que necessariamente de um relacionamento com Deus. Ah, eu tô aqui, por quê? Porque meu filho estava doente e eu disse para Deus que se Deus curasse ele, então a partir daquele momento eu iria começar a seguir e frequentar essa igreja. Totalmente furado. Nos momentos cruciais da nossa vida, onde a gente faz uma avaliação de como a coisa está e a gente percebe que não está boa, as nossas decisões precisam refletir também o nosso relacionamento com Deus. E a reflexão que aqueles homens fazem não é uma reflexão ruim. Eles olham para toda aquela situação e digam: ó, a coisa aqui não está boa. Esses aqui nós não queremos como líderes, porque eles não são bons. Eles não vão levar o povo àquilo que é bom e positivo. Então a reflexão foi positiva, a reflexão foi correta, mas a decisão foi totalmente errada. E isso nós vamos perceber com o desenrolar da história. Até porque, quando a gente olha para a forma como Deus lida com isso, há uma situação de rejeição. Ou seja, as nossas decisões, daquilo que nós estamos olhando para o nosso futuro, à luz daquilo que está acontecendo no nosso passado, pode demonstrar uma desconexão e uma rejeição da aliança, uma rejeição da nossa relação direta com Deus. Olha só o que o texto vai dizer. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo lhe está pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como o rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. A princípio, então, nós vemos que o pedido, ele machuca, ele traz uma situação de incômodo com Samuel. Porque, afinal, Samuel queria que os seus filhos reinassem sobre o povo, governassem o povo, liderassem o povo, e ele sente então, ó, já que eles rejeitaram a minha proposta, eles estão me rejeitando. Mas há esse elemento muito mais profundo dentro do texto, porque o texto vai dizer, olha, Deus expressa a seguinte ideia, eles estão me rejeitando. E não é uma situação isolada, e é aí que eu quero chamar a sua atenção. Como foi o seu ano de 2025 em relação ao seu relacionamento com Deus? Será que o seu ano de 2025 refletiu de fato essa comunhão, essa ideia de caminhar junto, de ser um verdadeiro discípulo de Jesus em tudo aquilo que você estava fazendo? Porque senão, o mais provável que vai acontecer é que se você não tomar uma decisão objetiva para 2026 em relação a essa questão específica, 2026 vai continuar sendo a mesma coisa. E nesse processo, então, dessa reflexão, a gente precisa pensar de forma bem objetiva sobre como realmente nós estamos vivendo. Veja, desagradou a Samuel, mas foi uma rejeição direta a Deus. E Deus, inclusive, orienta Samuel. Olha, Samuel, faz o seguinte, para esse povo que está me rejeitando e que não é de agora, diz para eles tudo aquilo que vai acontecer. O que é, de fato, ter um rei sobre eles? Agora, olha só que interessante. O versículo 8 vai dizer, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje eles estão me abandonando. O abandono da pessoa de Deus, do meu relacionamento com Deus, para buscar outras soluções e para buscar outros relacionamentos espirituais, divinos, para a minha vida, trazem essa total desconexão e, inclusive, todo esse mal que vem agora sobre Israel, nesse sentido de essas advertências que Deus vai trazer. Olha só, Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra, em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Para um pouco e pensa de como é que era a situação do povo no livro de Josué e Juízes. Era Deus que lutava por eles. Muitas das vitórias que o povo de Israel teve, inclusive foram vitórias assim, realmente muito doidas se a gente fosse pensar, né? Porque você lembra, por exemplo, com Gideão? Você lembra das coisas que vão acontecendo? Deus fala assim, olha, inclusive eu quero com poucas pessoas, não precisa de muita gente. Porque eu que vou ter, o povo faz gritos, como por exemplo lá na queda de Jericó, o povo vai circundando a cidade e tal, e os muros caem ali através da ordem de Deus. Então veja só que interessante, agora eles vão trocar esse Deus que os protegia na guerra para um rei que vai levar os filhos dele a andarem nos cavalos, né, nos carros de guerra e enfrentarem a guerra propriamente dito. Olha só, colocará alguns como comandantes de 1.000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra, equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, e padeiras, olha só que interessante, mais uma vez aqui, aquilo que você tinha que cuidar da sua própria terra para o seu próprio benefício, através da bênção de Deus, para que a sua terra tivesse bom cultivo, para que você pudesse ter uma boa plantação, uma boa colheita, agora você vai trabalhar para aquele rei que vai trazer toda essa realidade, não só em relação a você, aos seus filhos, e também as suas filhas. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais, e dará aos criados dele. Tomará um décimo dos cereais e da colheita de uvas, e os dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês um décimo dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Olha só que interessante aquilo que Deus vai advertir o povo sobre rejeitá-lo como o rei da vida. E é por isso que eu quero, nesse momento, convidar você, nessa reflexão que você teve, talvez envolvendo as coisas positivas e negativas da sua vida, como foi o seu relacionamento com Deus? Por quê? Porque às vezes coisas que podem parecer positivas, na verdade elas estão em desconexão com Deus. Deus deu, atendeu o pedido do povo dando o rei, mas aquilo não foi bom. Socorro! E o próprio Deus vai falar, vocês vão clamar, vão pedir por socorro, mas Deus não vai ouvir vocês. Por outro lado, a graça de Deus, ela vai trabalhando na nossa vida, caminhando no meio dessas questões de extrema dificuldade que nós estamos enfrentando, para nos moldar, para nos mostrar a direção e até mesmo o relacionamento que nós temos com Ele. É interessante porque nós temos histórias bíblicas que apresentam isso, como por exemplo, talvez no Antigo Testamento a mais famosa é a história de Jó, onde você tem esse elemento de extrema dificuldade, mas de um olhar falando que o meu relacionamento com Deus foi transformado através de tudo isso. E isso deve ser algo para fazer com que a gente possa avaliar essa nossa situação de positivo e negativo de uma forma mais objetiva. A grande pergunta então é, como foi o caminhar com Deus ao longo desse ano de 2025? E como você quer projetar o seu caminhar com Deus em 2026? Como que você quer lidar com as questões da sua vida, seja ela qual for, dos seus relacionamentos, das suas finanças ou do que seja, à luz do seu relacionamento íntimo e relacionamento com Deus? Essa deve ser a nossa relação geral. E aí a gente vai ver como que essa história se desenvolve. Olha só, quando a gente olha para o restante. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, nós queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará, sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu, atenda, dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para sua cidade. Veja só, a avaliação que o povo fez estava correta. Eles viram a situação daquilo que estava acontecendo na vida deles, no povo de Israel. Olha, Samuel, que é um grande líder, um bom líder, está para morrer. O que a gente vai fazer agora? Então a avaliação estava certa. Eles viram aquilo que tinha de positivo, de ter um líder sobre eles. Samuel estava governando como um juiz muito bom. Viram aquilo que era negativo. Olha, ter os filhos de Samuel governando sobre nós, isso não dá, isso está complicado, não vai rolar. Mas a decisão deles foi totalmente errada. E mesmo advertidos pelo Senhor sobre o que seria aquela situação, ainda assim, o texto vai dizer que eles se recusaram a ouvir a Samuel, que trouxe as palavras daquilo que Deus tinha trazido para eles. E não é assim muitas vezes também com a gente? Onde a gente, apesar de saber que algo não é certo, que algo não está correto, a gente permite que o nosso coração se endureça e continue caminhando, pensando, trilhando aquele caminho que é negativo para a gente. Negativo, às vezes, principalmente naquilo que envolve o nosso relacionamento com Deus. E algumas pessoas, não, se eu vou ter algum benefício financeiro, se eu vou ter algum tipo de benefício ou outro, ah, então vale a pena pagar para ver. Queridos, não vale a pena. O relacionamento com Deus é o mais importante que a gente pode ter na nossa vida. Não vale a pena pagar para ver. É preferível você manter o seu coração como um coração leve, um coração de carne, um coração disponível a ser lapidado, a circuncidado, como é o texto bíblico, no coração, para manter o seu relacionamento sempre ativo e vivo com Deus. Como colocamos, até mesmo coisas negativas podem ser fruto ou podem gerar um fruto de um relacionamento com Deus extremamente bom. E a gente vai perceber como a coisa foi desenrolando para o negativo na sequência. Quando a gente olha para o capítulo 9, que é o capítulo seguinte, a gente não vai ler, mas Saul aparece. E Saul é um homem vistoso, né? É um homem que se destacava em relação aos demais. E esse povo que queria ter um rei para ser como as outras nações, olha para essa realidade e fala, é isso aí, É exatamente assim que a gente quer. É isso que envolve ter um grande líder, alguém que está à vista de todos e pode ter essa relação. Nada mais equivocado do que isso. E é interessante se você observar como o próprio texto de Samuel apresenta Saul como aquele que fracassa não só na sua relação com Deus e no seu papel como rei de Israel, mas fracassa até mesmo na sua relação na sua família ali, naquilo que envolve os pedidos que o pai faz. Porque no capítulo 9, o pai de Samuel, ou de Saul, perdão, ele fala: olha, vai buscar as jumentas aí que se perderam. E Saul não consegue encontrar. E até mesmo quando o servo dele diz: olha, tem um homem de Deus aqui nessa terra, vamos lá falar com ele, ele vai poder nos ajudar, a coisa não desenvolve. Ele coloca desculpas para não fazer aquilo que é certo, e é o servo dele que decide a coisa correta e fala: não, olha, aqui eu tenho recursos, a gente consegue ir lá e fazer aquilo que precisa. Saul é apresentado como aquele que então não tem é vistoso, mas não tem esse coração dedicado, que não tem essa proposta de ser alguém que realmente vai liderar o povo de uma forma correta. Já Davi é apresentado da forma totalmente oposta. Davi é aquele que foi escolhido por Deus, mas rejeitado pela família. Afinal, quando Samuel vai na casa do seu pai Jessé para ungir o próximo rei de Israel, eles nem lembram que Davi estava ali. Eles nem lembram da situação de que tem aquele irmão. E é Samuel que precisa provocar: peraí, mas já passou todo mundo? Porque nenhum desses aqui é aquele que é o escolhido. E aí então: ah, tem o Davi, tem aquele lá que está cuidando dos rebanhos, vamos lá chamar aquele pequeno para que ele possa vir aqui. E é exatamente esse que vai ser o homem segundo o coração de Deus. Mas ainda lidando com as decisões, que é o nosso foco principal aqui, a gente precisa perceber então como a coisa se desenvolve. Qual o resultado de tudo isso? E o resultado disso está lá no capítulo 12. No capítulo 12, Samuel já está realmente bem idoso. E ele então vai propor algo novo para o povo de Israel, como juiz. Ele vai literalmente se colocar como juiz entre Deus e o povo para avaliar a vida dele, o ministério dele e também as decisões do povo. E nesse momento que eu quero convidar você para, naquilo que envolve os seus pensamentos para 2026, colocar também o Espírito Santo como esse juiz, vamos dizer assim, avaliando a sua vida e ajudando você a tomar direções mais objetivas. Olha só o que o texto vai dizer. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, meus filhos estão aqui com vocês, tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, se explorei ou oprimi alguém, e se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E aí o povo todo vai responder: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das nossas mãos ou das mãos de ninguém. E Samuel então diz: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos, e disseram: ele é testemunha. Então a gente vai perceber como Samuel se coloca diante desse povo e faz uma avaliação da sua vida. Mais uma vez, esse tema da avaliação está bastante claro dentro do texto que nós estamos observando. E Samuel pede: faça uma avaliação. E nesse sentido, eu creio que é interessante, para que possa te ajudar nas avaliações de 2025 e dos seus projetos para 2026, você trazer pessoas que possam estar ao seu lado. Pessoas que realmente te conhecem, né? Se trazer um desconhecido, ele talvez o julgamento dele não vai ser um julgamento objetivo. Mas convidar alguém, se de repente você é casado, conversar com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido: vamos fazer uma avaliação de como é que foi 2025. Trazer os filhos, trazer de repente pessoas desse seu convívio mais fechado para conversarem um pouco sobre isso. Como é que foi? Como é que você pode me ajudar nessa minha avaliação? De acordo com aquilo que eu tenho para mim, eu fui um cara que eu não subornei ninguém, que não agi com maldade, que não fiz nada, mas e você? Como é que você me olha nessa situação? Porque é muito bonito ver que o povo todo se une para dizer, olha, Deus é testemunha, e o ungido também, que seria Saul, o rei, naquele momento, é testemunha que durante toda a sua vida você nos tratou com toda a hombridade, você foi realmente um homem de Deus, você nunca roubou, você nunca aceitou suborno, você nunca fez nenhum tipo de mal para nenhum de nós, com nenhum tipo de elemento que possa ser encontrado. Você foi um homem íntegro, reto, realmente, que caminhou naquilo que envolve uma liderança espiritual, uma liderança divina para o povo nesse momento. E o texto continua dizendo, então Samuel disse ao povo, o Senhor designou Moisés e Arão e tirou seus antepassados do Egito. Agora vocês fiquem aqui porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Lembra que lá no capítulo 8 Deus disse, eles estão me rejeitando desde que eu os tirei do Egito? Então Samuel está trazendo aquele capítulo 8 agora para esse capítulo 12 para fazer com que agora o povo olhe para a sua vida. E nesse momento é aquilo que eu quero ajudar você também com isso. A trazer esse capítulo para a sua vida, essa junção do capítulo 8 com o capítulo 12, para que você possa refletir sobre esses atos, refletir sobre 2025, e da mesma forma como o povo teve que tomar uma decisão aqui no capítulo 12 agora, que vocês também possam tomar uma decisão, e eu também, né, no meu coração, sobre mudar algo para o ano de 2026. E aí o texto vai continuar dizendo, depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, olha só, hein, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Císera, ao comandante do exército de Hazor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram então agora ao Senhor, dizendo, pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos balins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubal, Baraque, Jefté e Samuel, ou seja, esse último juiz que está ali agora diante do povo, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. O que Samuel está fazendo aqui agora? Samuel está fazendo uma retrospectiva de toda a história do povo, desde a saída do Egito, mostrando, gente, desde a saída do Egito vocês têm se rebelado contra Deus. O coração de vocês continua sendo um coração duro, e vocês precisam mudar essa realidade. E agora Samuel então está levando esse povo a entender o mal que eles fizeram ali no capítulo 8, quando o coração deles se endureceu e falaram, não, olha, independente de todas as coisas, é isso que a gente quer e é isso que a gente exige de vocês. E Deus então atende aquele pedido. Deus está mostrando, olha, enquanto vocês viveram sob a minha liderança, vocês estiveram em segurança. E olha o que o texto vai continuar dizendo. Quando vocês, porém, viram a Naas, rei dos Amonitas, que estava avançando contra vocês, vocês me disseram, não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. E aqui a gente precisa entender um pouco da dinâmica do que está acontecendo para a gente tomar decisões sábias. Em primeiro lugar, olha só que interessante. O povo fica claro que toma uma decisão desconectada da verdade. Por quê? Porque o versículo anterior termina dizendo, enquanto vocês viveram sobre a minha liderança, vocês estiveram em segurança. E agora o povo que vê um rei se levantando contra eles, se sente inseguro e acha que a segurança vai ser encontrada através de ter um rei como as outras nações tinham. Total engano. Não era essa a verdade. Não é assim que a coisa de fato funciona. Pelo contrário, Deus vai mostrar para eles que é através de Deus, É através do relacionamento de Deus reinando sobre eles que a segurança estava garantida. E mais, pessoal, olha que maravilhoso agora. Nós vamos perceber que Deus, mesmo nesse momento de julgamento, oferece o elemento do perdão e da graça. E aí que a coisa fica tão interessante. Porque mesmo nisso ele fala assim, olha, vocês se rebelaram, vocês pediram um rei, vocês me rejeitaram, mas se vocês passarem a obedecer, se vocês viverem de acordo com os meus mandamentos, tanto o rei que está sobre vocês como vocês, eu vou permitir a bênção da aliança sobre a vida de vocês. Vocês vão estar com tudo bem. O versículo 14 termina dizendo isso, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Então a nossa proposta de reflexão aqui é exatamente essa. Não é só colocar Deus no sentido de, ah, eu vou frequentar uma igreja, ah, eu vou de repente me envolver em algum ministério, ah, eu vou fazer doações. Não é isso que é o ponto. Porque o grande prêmio, vamos dizer assim, a grande conquista que a gente tem quando a gente de fato coloca Deus como prioridade e de fato coloca Deus nos nossos planos é o próprio relacionamento com Ele. É essa conexão, é a paz que excede todo entendimento, mesmo no meio das grandes dificuldades. Porque a paz precisa invadir exatamente nesse momento onde a coisa está em conflito. É essa certeza de que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Entende? Eu não sei como é que vai ser o seu ano de 2026. Eu espero que seja um ano de paz, de alegria, de tranquilidade, de sucesso. Mas eu não sei. Eu não sei como é que será o meu ano de 2026. Mas uma coisa eu sei. Eu quero ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Eu não quero ter esse coração duro e rebelde como teve o povo de Israel. Eu quero ter um relacionamento que vai fazer com que a nossa vida caminhe para essa conquista, a conquista do próprio relacionamento com Deus. E a gente vai ver que esse elemento tão de graça que agora invade essa história vai acontecer, não só ali porque Deus diz, olha, tudo vai dar bem, mas olha só, agora preparem-se para ver esse grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor e naquele momento, naquele mesmo dia, o Senhor enviou trovões, chuvas e assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Olha só, Deus está se propondo a agir no meio daquilo que seria impensável. A época agora, ele vai dizer, é o grande feito que é o momento da colheita. Não é o momento agora de chuvas e trovões, é o momento onde agora a seca está para poder ter essa colheita. Mas ele vai fazer com que a mudança climática natural seja mudada para que vocês vejam o poder dele. E talvez nessas reflexões que você fez de 2025, você viu os feitos do Senhor em relação a você? Você viu as coisas que Deus fez na sua vida para mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou do teu lado. Não abandone, não negue, não se desvie do caminho, fique firme. Porque a coisa vai dar certo, porque as coisas têm a ver comigo e eu estou aqui com vocês. Mas se ainda assim você precisou dessa ação sobrenatural de Deus para reconhecer que de repente a coisa não estava boa e que fez coisa errada em 2025, também não se desespere. O texto vai continuar dizendo assim, ó, e todo o povo disse a Samuel, ora ao Senhor o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Talvez você está nesse momento agora das reflexões falando, caramba, eu estou percebendo que realmente em 2025 eu agi e fiz coisas que não deveria ter feito. E talvez agora, em vez de bater o desespero, a minha proposta para você é que a graça através do Espírito Santo possa invadir o teu coração, onde você possa reconhecer não simplesmente aquilo que foi bom e ruim na sua vida, mas reconhecer quais foram os elementos que te afastaram de Deus, para que então agora você possa se reconectar com Ele. E então Samuel colocou, não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal, contudo não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam Ele de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que nada valem nem podem livrar vocês de nada, pois eles são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no finalmente de todo o coração. Considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, você e o seu rei serão destruídos. O elemento final dessa nossa história é o elemento da graça. Onde Samuel fala, olha, Deus é um Deus de amor e graça. Deus não vai rejeitar vocês. Se você se arrepender, se você se colocar agora diante de Deus e mostrar para Ele que você está arrependido e que você quer o perdão dEle, Ele vai perdoar você. Ele não tem prazer no mal. Ele tem prazer em trazer bênção. Ah, ele teve, inclusive, prazer em se tornar o seu pai, o seu Deus, o seu amigo, o seu salvador. Então agora se aproprie disso, se firme com ele. E é a orientação que Samuel traz, que é a orientação que eu quero trazer para vocês. No meio desses pedidos, talvez, que estão agora inundando a sua cabeça para o ano de 2026, é, olha, somente tema o Senhor. Somente tema o Senhor. Obedeça os seus mandamentos. Se firme com ele. Siga os seus caminhos. Independente dos ventos e dos males que possam vir, não se desvie do caminho do Senhor. Fique firme, porque o Senhor vai ser contigo. E mesmo no meio das adversidades, Ele sendo teu Deus, você vai conseguir passar por elas. Que Deus te abençoe.